Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Tira, mexe, tira, põe, sobe e desce. Magia acontece e o universo agradece. Mas quando o homem tenta racionalizar, começa a separar, dá portal a controlar. Magia julgada, posta de parte e alterada. É negação do todo criado a partir do nada.
Sou mátria nesta pátria, sou moça, mãe motriz. Motor dessa maratona, amor encantada, me sinto a matriz. E canto em maio, tomo estico, móvel do mente e coração. Canto ao mundo, movediço, moda e meta de oração. Movimentação que provoca a mudança em forma de colisão. Eu quero mimar o movente de gente com mambo, merengue e milonga. Com mímica, lamina, melódica que eu me proponga. Eu quero a morada sem bomba. Eu quero a morada sem bomba.
Presente ao futuro, não são ponto de ruptura, são todo de uma aventura. São beleza universal, criadores da receita na aldeia global. Mas o tempo passa e ultrapassa o conceito de raça. Quando tu vês um afro com olhos de chinês, pois é, a magia foi lançada outra vez.
Não sou muda, nem uso mordaça, não mordo o meu semelhante. Não me mascaro, sei o que se passa, mas sonjo bem tanto altifalante. Minha munição, alma metafórica, é puro de amor e perdão. Com um despertar brilho eufórica, chama a trina no chakra do coração.
Olá, viva início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com os Terracota, na Rádio Zero, na Rume de Braga, na Miróbriga de Santiago do Cacém e agora também na Rádio Universidade de Coimbra. Numa altura em que comemoram 10 anos de existência, os Terracota editam World Masala, o quarto álbum deste coletivo, nascido em Portugal, mas que se tem tornado cada vez mais global, depois de terem criado laços profundos com a África, no Senegal ou no Burkina Faso. Os Terracota foram agora tocados pela Raga Indiana durante os dias em que participaram num festival que se realizou há uns tempos nos Himalaias. Este é também um disco feito de afinidades, quer com outros músicos africanos, como o angolano Paulo Flores, quer com músicos lisboetas, como o coletivo Cool Hip Noise, Cacique 97, com quem partilham o saudável vício do Afrobeat, mas sempre com o mesmo discurso interventivo que tanto denuncia as heresias do modelo económico sem fronteiras, como a dificuldade cada vez maior que os africanos têm, mesmo nascidos no primeiro mundo, em circular livremente na Europa. Durante esta hora, Romy e Alex servem-nos esta caldeirada de ritmos e culturas africana, asiática e latino-americana que se pode escutar em World na Sala.
Dígame, senhor doutor, dígamelo por favor.
Dime, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en mi ciudad?
Dígame, señor doutor, dígamelo por favor.
¿Qué está pasando en mi pueblo? ¿Qué está pasando en mi barrio?
Mi gente está bien de salud,
pero la noticia habló de pandemia.
Que cargase la peña.
Mi gente sigue bien de salud,
pero flaco de confianza.
Mirando, escuchando la tele, quedándose sin esperanza.
Le amo de virus mortal que se pira casi por magia.
Todavía no me he enterado.
Que la vacuna ya existía.
Porque doctor, no estoy colgado. Estoy enterado de que esto no ha pasado. Oye doctor, estoy curado. Me he dado cuenta de que nada ha pasado. Oye doctor, no estoy colgado. Estoy enterado de que esto no ha pasado. Oye doctor, estoy curado. Me he dado cuenta de que nada ha pasado.
El miedo se transforma en vacunación de grandes proporciones.
Es entonces que surge el Panoramix
con fantásticas promociones.
Se vende a todo el mundo, se venden diferentes versiones. Para que ninguno se sienta fuera del juego,
ya lo sabe. Pero señor doctor, mi gente sigue bien de salud. Dígame señor doctor,
tanta locura de norte a sur.
La tele me está infectando con unas paravidas.
Señor doctor, dígame cuándo debo cambiar de canal.
¡Cámbialo, cámbialo, cámbialo, cámbialo!
¡No lo cambia, apágalo, apágalo!
¡No, no, pero tapa los bracitos que la vacuna le va a pegar! ¡Muy bien!
Oye doctor, no estoy colgado. Estoy enterado de que esto no ha pasado. Oye doctor, estoy curado. Me he dado cuenta de que nada ha pasado. Oye doctor, no estoy colgado. Estoy enterado de que esto no ha pasado. Oye doctor, estoy curado. Me he dado cuenta de que nada ha pasado.
Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero yo. Yo, yo, quiero, quiero yo. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero yo. Quiero, quiero yo.
Dándote la luz, mentiste se ve. Como en estos tiempos a muchos se le afloja la conciencia. La crisis de moda aprieta la soga más allá de las apariencias. La ausencia de capital remueve cimientos. En Babilonia se arrecia la manipulación. Aumenta el terror con falsas historias. Dígame, señor doctor, ¿qué está pasando aquí? Mi gente trabaja de sol a sol y en la tele solo hablan de morir. De hiperletales, de celebridades, de huelga y de terrorismo. De la anemia que sufren los bancos y de la transición al nuevo capitalismo. Del desempleo y el paro, del descenso del consumo. Pero mi gente sigue luchando para mejorar su futuro.
Piensa, 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 que nos pueden engañar. Ya que estamos con el canto, despertando humanidad.
Oye doctor, no estoy colgado. Estoy enterado de que esto no ha pasado. Oye doctor, estoy curado. Me he dado cuenta de que nada ha pasado. Quiero, quiero, oye, quiero, quiero, quiero.
Sistema de salud.
gracias.
Hielo, hielo.
La única gripe que hay en el mundo es económica.
Ayúdero,
ayúdero, ayúdero. Que lo dicen
terracota y tumbada.
Ayúdero, ayúdero, ayúdero.
Olá Romy e olá Alex. Os Terracota comemoraram recentemente 10 anos de existência, 10 anos, e agora estão a editar o vosso quarto disco, o que quer dizer que dá uma média de 2 anos e meio para editarem um disco. Isto o que é que pressupõe? Pressupõe que é caro editar discos, tem muita coisa para fazer, nomeadamente muitos concertos ao vivo e daí pouco tempo para criar, para compor e para gravar. O que é que acontece por haver este espaçamento, mais ou menos, entre todo este tempo?
Sim, é exatamente isso que tu disseste, tem muito a ver com as turnês. Ainda por cima, a gente não tocamos em Portugal, mas também tocamos mais ou menos generalizadamente pela Europa. E isso deixa-nos bastante pouco tempo para criar, normalmente é só o inverno. E também o facto de um álbum ser uma coisa cada vez mais complicada de reunir, não é tanto o lado financeiro, mas é todas as condições que tu tens que reunir para gravá-lo, para ter um suporte de edição, tanto em Portugal como lá fora, e então isso prolonga um pouco o tempo, não é? Se calhar o que demoraria um ano e meio passa a demorar 2 anos e meio. Sim. No nosso caso, por exemplo, este álbum teve em stand-by 6 meses para se resolver toda a parte editorial, perceber-se exatamente como é que ele ia ser editado, a promoção ser boa e ser feito num momento lógico para ser editado, não no meio do verão, né? Já estava pronto no meio do verão.
E o facto de vocês, hoje em dia, serem agenciados por uma pessoa, penso eu que é belga, terem um editor alemão que vive em Espanha, que é Ojo, que anteriormente era a Galileu, isto também quer dizer que hoje em dia as coisas estão muito mais globais, não é? Não se pode dizer que os Terracota hoje em dia sejam uma banda portuguesa, são uma banda da Europa, talvez, com músicos africanos.
Isto quer dizer que a gente aos poucos está a conseguir aquilo que a gente sempre quis, sempre foi essa a nossa intenção, sempre quisemos fazer música para a Europa e para o resto do mundo, e infelizmente Portugal está aqui no fundo em termos de produção e de agenciamento. É preciso essas coisas, essas parcerias com pessoas que estão noutros países para conseguir certos resultados. E também porque, culturalmente, também entendem melhor o nosso projeto e a nossa música, se calhar nesses países, do que em Portugal. Em Portugal sempre fomos vistos como uma banda jovem, da festa, do reggae, e enquanto nós tentávamos desenvolver um trabalho dentro da world music, era o tipo de música que a gente ouvia há muito tempo. E em França e na Bélgica sentimos as pessoas a perceberem isso com mais profundidade, e foi uma coisa também natural.
Mas os Terracota têm uma componente muito forte de música africana, não só Mbalax do Senegal ou Funaná, que aqui também vão de Cabo Verde, mas múltiplas músicas africanas, e aquilo que nós vemos aqui também em Portugal com muitos músicos africanos que vivem cá, são músicos que vivem em Portugal, dormem, têm a sua casa, mas praticamente trabalham na Europa e nos Estados Unidos. Isto é, tocam muito pouco em Portugal e fazem múltiplas digressões pela Europa e pelos Estados Unidos. Vocês consideram que também acaba por vos acontecer isso? Porque vocês também estão muito mais tempo lá fora do que cá. Isto é uma consequência do ser português. Ainda no outro dia falavam da questão de Lisboa ser a cidade do Shail e não ser a cidade multicultural. Isto é o reflexo do que se passa convosco e com muitos músicos africanos que vivem em Portugal. Será isso?
O que eu acho que Lisboa não é a cidade do Shail, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é uma imagem que Lisboa quer passar para fora. Lisboa e o que Terracota é, acho que representa bastante bem essa imagem que Lisboa é, que é uma cidade bastante misturada. Agora, essa aceitação está aos poucos a acontecer, porque também é normal que não há uma educação musical a nível da World Music em Portugal, acho que é assim uma coisa muito nova. E
para mim Lisboa é não é a cidade do Shaila, é uma cidade mestiça em que acontecem vários tipos de experiências musicais a nível da World Music, mais africana, mais folk, mais...
Mas isso tem pouca visibilidade, não é? Portanto, muito pouca gente conhece o Kimi Diabaté, muito pouca gente conhece o Diabaté, conhece o Meio Coupé, pronto, claro.
Mas por razões comerciais tem pouca visibilidade, porque quando as pessoas vão para fora, as agências e toda a classe musical portuguesa que trabalha com as pessoas do Shaila, podiam ser mais sinceras em relação à cidade de Lisboa, não dizer que ela é a cidade do Shaila, eles dizem isso porque lhes convém, não é? E vai-se passando essa imagem que acho que não... Pá, para os músicos africanos e para os terracota e para muita gente de Lisboa é um pouco desconfortável porque não corresponde à realidade. Mas sem ter nada contra o fado, é só que gostávamos que Lisboa fosse vista como um pouco mais do que isso, como é visto Barcelona, ou Berlim, ou Paris, percebes? Porque realmente, ou Bruxelas...
Esperança sem saudade. Hey, hey, oh.
aceita muito este, aceita melhor as coisas vindas de fora. Não tem muita confiança nos artistas que tem em casa, e quando este artista vem é bem falado lá fora, então o português já vai ver aquele artista com outros olhos, com certeza. Isto é, acho que é uma coisa muito natural.
Mas realmente, e muitos músicos africanos dizem isto aqui é para muitos deles é um sítio ideal, para é o seu jardim de criação, é onde eles criam, vivem e encontram um clima que não é o clima africano, mas é suficientemente próximo para eles se sentirem bem, e depois desenvolve, como tu disseste, toda a sua carreira lá fora. E é importante passar isso, perceber que, pá, que Lisboa tem muitas faces musicais, e pá, tu vês isso, se fores seguires a programação do Music Box ou da Onda Jazz, está tudo à vista, não está escondido nem dos turistas sequer. É só eles abrirem um pouco a cabeça.
Também o mercado em Portugal é muito pequeno. Também há outro fator, que é esse.
Sim, isso também é verdade.
Por exemplo, em Lisboa não há salas, uma boa sala para se tocar, por exemplo. Não existe. E se existe, deve ser super caro.
Digamos uma sala média de 400, 500 pessoas, será isso, não é?
Sim.
Gigante. Portanto, temos um São Jorge, mas o São Jorge é um cinema, não é uma sala de espetáculos, não é?
O Porto já tem mais salas de espetáculos do que Lisboa.
Quando vocês tocam lá fora, e tocam muitas vezes, e alguém que vos aborda como vocês sendo de Portugal, essas pessoas maioritariamente ainda têm aquela ideia que não se sabia que em Portugal também se tocava reggae ou música africana, porque só conheço fado de Portugal. Será isso ainda? Ainda vos abordam assim desta maneira?
Pá, nem imaginas. Às vezes vêm mesmo confrontar-te com isso. A nós às vezes nas entrevistas perguntam-nos, ok, o vosso projeto é muito interessante, mas porquê é que vocês não tocam fado? Tipo, como quem insiste mesmo, vocês têm que tocar fado, senão não.
Quem vive
sempre
em Lisboa tem obrigatoriamente tocar fado aos
e
olhos.
E aí então passamos sempre a explicar que o fado é uma coisa que existe e que tem a sua força em Lisboa, mas não é propriamente que os jovens saem todos os fins de semana para ir para as casas de fado, como se calhar a imagem que eles têm na cabeça, e não é de agora nem era há 30 anos atrás. Quer dizer, Portugal é um país em que se ouve música anglo-saxónica, para já, não é? Em grande maioria. E agora está a haver abertura para outras coisas. Infelizmente é um país cheio de músicos africanos, de os melhores da Guiné-Bissau, os melhores de Cabo Verde, estão aqui, não é?
Um dos aspectos que salta à vista neste disco, e é nomeadamente o tema, o quinto tema, não é? Slow Food, que é um tema marcadamente afrobeat, que tem coloração do Rebelo, do Cabrita, portanto, músicos dos Cool Hypnose, dos Cacique 97. Isto também já vem de trás de umas sessões de afrobeat que vocês faziam com eles. Lisboa acaba também por ser motivo para vários músicos de várias bandas se juntarem e tentar fazer qualquer coisa em conjunto. Neste disco saiu este tema, Slow Food, dessa junção, mas não poderá haver no futuro um álbum marcadamente... álbum com toda esta colaboração. Sim, em aliás, chamarem um outro coletivo para além de Terracota, para além de Cool Hypnose, para além de Cacique 97, um coletivo de afrobeat, músicos de Lisboa, uma coisa assim.
Não, há várias ideias. Isto partiu de uma ideia da Romy aqui há 2 anos atrás, que foi fazer no Onda Jazz umas sessões, que era as Cota Sessions,
em que vocês convidavam os músicos todas as semanas, não era?
Sim, convidávamos vários músicos e correu muito bem e abriu a porta, se calhar, até fazer um disco assim. Aliás, o nome usado seria um bom nome para um disco desse ano, e a gente já às vezes em conversa falamos de poder fazer um disco assim. Essa parte do afrobeat foi uma das que correu muito bem, porque a grande onda, a malta dos Cool Hypnose e dos Cacique, e ganhou força, como tu viste, fizemos umas 6 ou 7 e quando partimos para o álbum, quisemos, pá, que uma das peças do álbum fosse, no fundo, aquilo é uma música da Cota Cool Afrobeat Orquestra, não é propriamente uma música de Terracota, quer dizer... Depois, claro que tem o input todo de Terracota, mas aquilo é uma coisa... Lá está, é uma das coisas que está a acontecer em Lisboa e é, pá, é uma ideia muito boa que pode, se esse álbum fosse feito, se esse espetáculo, se esse conceito de Cota Sessions ou outro conceito semelhante tivesse espaço em Lisboa onde pudesse ser repetido e repotenciado, e iria passando para o mundo lá fora, que Lisboa tem essa vertente lá, muito
lá,
forte.
Lá está, não é? Boas ideias aqui, que é unir músicos de várias bandas e fazer uma coisa interessante que não está a ser feita. Depois choca sempre com a questão das salas, nomeadamente vocês fizeram no Onda Jazz, fizeram no Music Box, penso eu. Claro, são salas em Lisboa, mas não têm aquelas condições, por exemplo, de um auditório da Casa da Música para um público muito mais abrangente, o que é uma pena vocês não poderem pôr este espetáculo num outro tipo de salas para além de bares.
Sim, não é? São Luís também, no São Luís, que foi inserido no Festival Lisboa Mistura.
Uhum. Em que vocês vão voltar, sim, para apresentar este disco, não é? Daqui para um mês.
Sim.
É isso.
Sim, e que foi o melhor espaço que tivemos, porque pronto, tínhamos as condições todas, não é? Para fazer. Mas só para dizer uma coisa, isto aconteceu também, esta junção de. Porque surgiu de uma conversa, exatamente porque achávamos que. Lisboa ou Portugal tem um mercado muito pequeno e mesmo assim os músicos não se olham, nem sequer comunicam entre eles. Então surgiu esta ideia de fazer alguma coisa com músicos que tinham alguma coisa mais a ver connosco.
Original thing, don't want grandmama, don't want original thing, don't want grandmama, don't want what? water, drop, body drop the water, just drop the water, so water can drop. Water drop, body drop the water, just drop the water, so water can drop. Water drop, body drop the water, just drop the water, so water can drop. Water drop, body drop the water, just drop the water, so water can drop. No work, no belly, no food, no funny.
Na sala acaba por ser um bocado consequência da viagem que vocês fizeram aos Himalaias e entretanto lá encontraram músicos do Rajastão com que tiveram a oportunidade de tocar. Como é que foi esse encontro? Porque primeiro gravaram lá os músicos e depois trouxeram as gravações para cá e entretanto cozinharam este tema, ou o tema já foi cozinhado lá? Como é que isso foi feito?
Não, o tema já existia e tivemos a sorte de ser convidados num momento em que estávamos precisamente a gravar as primeiras guias dos primeiros temas para este disco, um dos quais era esse tema, que era o single. Então tínhamos a parte base, o baixo, a bateria e as guitarras já estavam gravadas. Epá, e foi uma coisa bombástica, foi chegar lá ao resort onde estavam os músicos todos lá nos Himalaias, conhecer automaticamente o Maesh, a Vasundhara, o grupo...
Todas as noites havia jams e que deu a possibilidade de nos encontrarmos também, não é? E a possibilidade de perguntar se eles queriam participar, e acho que eles estavam super abertos porque...
Sim, exato, aquela primeira jam que quebrou completamente o gelo, fez com que todos os músicos do festival se conhecessem. E a partir daí era à vontade, era, olha, vem ali ao meu quarto gravar. E, ah, bora! Sim. Percebes? Não... E depois, outra coisa que permitiu isso foi que a gente hoje em dia já não somos só sete músicos. Somos sete músicos e um técnico de som, que faz completamente parte da banda e que possibilita estas coisas, não é? Levava o material necessário para se conseguir pôr em prática isto, apesar dos cortes de corrente, da falta de oxigênio, de muitas dificuldades que a gente tinha. Mas realmente o facto deles gravarem permitiu aquele tema ficar muito mais interessante e profundamente enraizado de tradição tanto indiana como rajastânica.
Mas mesmo vocês, antes de terem ido para os Himalaias, até já estavam a olhar para a música indiana também. Até havia alguém que tocava sitar em palco, ou tentava tocar, não é?
Sim. Há uma pessoa que está há 2 anos na banda já, não é? 2 anos. Mas antes dele já havia outro que também tocava sitar. Ele, tanto um como o outro, tinham estudado a música clássica indiana durante algum tempo na Índia. E agora, por exemplo, a pessoa, o Marco Planels, que é um espanhol, um catalã... É uma pessoa que neste momento está a dar este lado mais oriental, com o alaúde, com o sitar. Sim, é uma parte bastante rica do processo todo.
Se há uma coisa que caracteriza a banda, os Terracota, é exatamente essa descomplexidade em procurarem tocar novos instrumentos, sejam instrumentos africanos, europeus, de origem indiana, tocar novos ritmos, sejam eles quais forem, independentemente de haver um mestre de Mbala que é imbatível, mas vocês, com a vossa humildade, tentam também fazer o vosso Mbalax ou fazer a vossa raga. É isso também que caracteriza os Terracota e esta multiculturalidade que existe na vossa música. É a necessidade permanentemente, ou a curiosidade permanente, de testarem novas músicas, serem sempre deslumbrados por músicas que ainda não conhecem. É um bocado isso também, não é?
Sim.
A gente somos apaixonados por músicas de raiz, por instrumentos que descobrimos nas nossas viagens, e claro que exatamente essa é a nossa motivação toda. Antes já éramos pessoas que ouvíamos diferentes tipos de música, diferentes tipos de instrumentos. Instrumentos novos potenciam formas de cantar diferente, tal como línguas novas potenciam formas de cantar diferente. Mas atenção, não o fazemos assim às três pancadas só porque gostamos. Se reparares, a gente só começa a tocar Mbalax quando já o estudámos o suficiente para achar que não estamos um bocado a temos que sentir que estamos a respeitar um balarro, ou estamos a respeitar a música mandinga, ou estamos a respeitar a música indiana.
Cai, cai!
Passar isso tudo, quando vocês olhavam para um concerto ao vivo, às vezes integravam vários estilos de música, e aqui neste disco tentam simplificar o processo. Isso também já tem a ver um bocado com a experiência que vocês vão tendo em, por um lado, de músicos ao vivo, por outro lado, de músicos a gravar temas em estúdio. Há aqui muita música, mas há um tema Mbalax, há um tema Funaná, há um tema mais raga, portanto, os temas estão construídos de forma mais simples comparativamente àquilo que faziam no passado, onde um tema ia a três ou quatro estilos, se fosse preciso.
Sim, tentámos ser mais objetivos, fazer canções mais simples, mais com um fio condutor. Sentimos que às vezes a nossa linguagem era um bocadinho dispersante em disco, ao vivo não, mas em disco era um bocadinho dispersante. E também foi um momento em que já nos sentimos à vontade para fazer a nossa abordagem à música angolana, a nossa abordagem à música cabo-verdiana, aquela experiência que falámos há pouco de Afrobeat e de estudar muito o que a família Kuti fez. Deu-nos à vontade, já nos deu à vontade desde o Obatreino para nos mandarmos a Afrobeat de raiz. E hoje em dia desfrutamos mais, sim, disso, de fazer um Afrobeat de 8 minutos sem lhe misturar 30 mil coisas. E
há ainda também o ir ao hip-hop de Cuba, também, uma...
Aqui mas também... isso tem a ver às vezes com o que a música pede, por exemplo, aquela música é concretamente sobre um tema bastante revoltante, que é aquele escândalo todo em torno da gripe A com o ano passado, e de outras gripes que vieram antes, o porco, já nem me lembro, as aves, os porcos, pronto, que no fundo são grandes negócios da Monsanto e de outras empresas. E a gente vai conhecendo pessoas em turnê, e não, quando vamos para convidar pessoas para o disco não temos preocupações comerciais ou de imagem, ou vamos, às vezes aquele tema pedia uma certa revolta, uma pessoa sem papas na língua, uma certa atitude, e o Kumar era essa pessoa. E o tema, já a letra por si já era em espanhol, o embrião da música inicial já era em espanhol, são coisas que surgem naturalmente. Há dezenas de músicas que a gente conheceu podiam ter entrado neste disco, se não entraram porque não apareceu o tema que estava mesmo a pedir aquela pessoa. Eles podem vir a entrar no próximo, às vezes nem são aquelas que estão mais próximas de nós.
Vocês com tantas ideias fervilhantes, eu imagino que, apesar de em 10 anos só terem gravado 4 álbuns, imagino que pelo menos tenham 3 ou 4 ou 5 discos planeados na vossa cabeça. O tal disco só de Afrobeat com um coletivo de músicos lisboetas será um deles.
Um disco de várias fusões com vários músicos de Lisboa, provavelmente. Discos de remisturas, também adorávamos poder refazer certas músicas nossas que gostávamos de gravar outra vez, porque já somos outros, já temos outra maturidade e gostamos muito, achamos que são músicas muito bonitas e gostávamos de as poder repetir em estúdio. Temos assim vários projetos. Ao vivo, nunca chegámos a fazer um álbum ao vivo, DVD ao vivo. Só que vivemos numa época em que esses objetos são cada vez mais difíceis de levar a cabo, porque há cada vez menos apoios, as editoras estão estão a arrancar cabelos para poder sobreviver.
Mas também o caminho faz-se caminhando, não é? E penso eu que vocês não se podem queixar da vossa agenda, não digo em Portugal, mas pelo menos lá fora. As coisas estão a correr bem lá fora.
Não, a gente não se queixa da nossa agenda. A gente pode se queixar de um certo esvaziamento cultural generalizado do mundo, mas isso é fruto de uma espécie de... Pá, vivemos num mundo de corporações financeiras gigantes e de publicidade e de mentira. E as pessoas, pá, e a cultura parece que está. Pronto, incomoda isso. E então. Pronto, disso nos queixamos e lutamos contra isso diariamente, nós e muitos artistas que cruzamos, e é uma responsabilidade que a gente tem. Da nossa agenda, não. Cada banda deve agradecer aquilo que consegue, especialmente sendo que o número de festivais e o número de dinheiro que é disponibilizado por cada Estado, por cada Câmara para atividades culturais é hoje em dia muito baixo ou nulo. E isto não é só Portugal.
Mas isto se calhar também indicia que terá que haver um outro modelo cultural, que não passe por as câmaras comprarem os espetáculos, se calhar, não?
Sim, mas a meu ver é muito difícil a iniciativa privada ser o motor disso, percebes? Ok, as câmaras não têm dinheiro, o Estado está à rasca, não tem dinheiro, vai ter que ser a iniciativa privada. Não me parece muito. Eu pessoalmente, eu Alex, acho que o Estado tem que se responsabilizar por dar cultura e educação às pessoas. Percebes? De alguma forma, e pá, por mais crise que haja, continuo a ver gastar-se dinheiro em cenas completamente disparatadas, né? Hoje em dia tens duas autoestradas de Lisboa a Porto paralelas uma à outra, e até hoje ainda não percebi para quê, e pronto, para não falar de muitas outras coisas. Pá, e a única maneira de haver crescimento a todos os níveis, e no fim, económico, para mim é através da cultura e da educação, que é a única coisa que leva as pessoas a evoluírem, a serem mais dinâmicas, a serem mais criativas, a serem melhores, percebes? Perceberem melhor o mundo e aplicarem-se melhor, e a humanidade poder fazer o mundo subir em vez de, pá, de descer, que é o que eu sinto.
Desde 2 anos de idade já não fazia sentido ter estes problemas, mas por ser angolana tinha estes problemas e por ser do sul, e assim uma data de confusões ali no meio, exatamente por ter vivido isto que eu quis tocar neste assunto, porque eu já não tenho este problema, finalmente, mas ainda continua muita gente com o mesmo problema e piores.
Tiveste imensos problemas em obter a cidadania portuguesa, foi isso?
Sim, houve uma altura da minha vida que eu não estava com. Nem era portuguesa, era completamente apátrida. Nem portuguesa, nem angolana. Ou seja, porque Angola esteve em guerra, os papéis queimaram-se. Então havia uma série de questões que impossibilitavam das coisas acontecerem. E finalmente os portugueses abraçaram e nacionalizaram-me como portuguesa.
Com quantos anos é que foste considerada portuguesa, cidadã portuguesa?
Com quantos anos?
Sim, que idade tinhas? Vieste para cá com 2 anos, que idade tinhas quando conseguiste finalmente?
30 e tais anos,
portanto tiveste quase 30 anos para,
não,
para
eu
obter
não tive,
a cidadania portuguesa.
Não, eu não tive, eu tinha os papéis angolanos, houve uma altura que me roubaram e a partir daí foi um caos.
Mas há imensa gente de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, que não são de lá, isto é, nasceram cá, mas continuam a ter dificuldades em obter a cidadania portuguesa, não é?
Sim, isso tem a ver com os pais. Eu acho que isto é ridículo, porque eu acho que se um ser nasce naquele país, tem automaticamente o direito a ser daquele país. E isto em Portugal acho incrível que não aconteça. Se tens os pais estrangeiros, então não és português só a partir dos 18 anos. É uma complicação. Agora não sei como é que as leis estão, acho que alguma coisa está a mudar realmente. E também tem muito a ver com os acordos que eles têm com os países, porque há países que têm mais facilidade em resolver esta questão burocrática do que outros. Angola, por exemplo, agora acho que estão com melhores relações, mas houve um período em que os angolanos passavam aqui um bocado. Isto comparando com.
Má sorte também não seres.
Brasileiros, ou com...
Má sorte não seres homem e não seres jogador de futebol, não é? Porque se calhar se tivesses vindo do Brasil para cá em 4 anos eras logo considerada uma cidadã portuguesa, se calhar.
Claro, claro.
Eu queria falar um bocadinho, porque acho que isto é um dos nossos temas de sempre, não é? É revoltante, qualquer problema de papéis, qualquer fronteira, qualquer pessoa, um iraquiano, tu quiseres que vá tentar passar uma fronteira e lhe dizem que não, para mim não. Pá, é uma coisa que não. É uma das coisas que faz o mundo andar para trás, porque no fundo, para tu, quer dizer, o primeiro, para haver terceiro mundo, foi preciso o primeiro mundo esvaziar o terceiro mundo das riquezas que tinha. E é chocante, é gritante todas estas constrições que metem. É chocante ver a França foi toda construída por braços árabes e africanos e ver o que eles estão a fazer agora, os Estados Unidos, pá, qualquer exemplo que tu escolhas. E então,
sim,
pá,
aquela linha que separa os Estados Unidos do México.
Pode parecer um bocado também panfletário, mas pá, para mim é acabem com as fronteiras e particularmente este canal, pá, de não deixarem os africanos subir cá para cima. Nem que seja para eles verem que isto aqui não é. Eles pensam que isto aqui tem árvores.
É um oásis, não é?
Tem árvores que dão dinheiro e não sei o quê. Nem que seja para eles perceberem que as coisas não são bem assim. Pá, é preciso deixar as coisas fluírem, pá, porque pronto, nós fomos lá roubar durante séculos, percebes? E pá, agora deixa-os vir aqui pá, desfrutar do que a gente tem para dar, que construiu com o que lhes roubámos e com o que andámos aqui nós em guerras uns com os outros. Pá, a história das comunidades humanas e dos países europeus é muito baixa vibração, não sei explicar, já chega. Agora já isso é claro para toda a gente, qualquer pessoa que estude um bocadinho de história vai perceber que aquilo está tudo errado desde os romanos, percebes? Desde antes dos romanos.
Mas essa questão dos vistos, do acesso aos vistos, foi uma coisa que afetou, por exemplo, os buracos no sistema. Em que foram impedidos de entrar em Inglaterra porque um dos membros ou era angolano ou moçambicano. Isso nunca te aconteceu a ti por seres uma cidadã angolana e não seres uma cidadã
europeia? Já, eu quando estava com este problema já me aconteceu, evidentemente já me aconteceu não poder ir tocar ali por ser estrangeira ou por não ter os documentos ou, e uma pessoa sente-se depois no meio. Eu lembro-me uma viagem que fizemos, a primeira vez que fomos a Barcelona, e o meu saco onde tinha o meu documento era o único saco que tinha desaparecido. Eu era ainda por cima a única africana, ou seja, a única pessoa que poderia ter problemas. Mas mesmo assim fizemos essa turnê de carrinha até a França e eu sempre a rezar que não acontecesse nada. Sim, já tive assim umas aventuras bastante fortes.
Por exemplo, o Maio Coupé também já foi apanhado perto da fronteira de Espanha, sem documentos, também teve problemas.
Sim, é natural.
Achas normal? Quer dizer, é chocante, é mesmo.
Eu só estou a constatar factos, não é?
Não, eu digo isto assim, que é para as pessoas que tiverem a ouvir depois pensarem. Às vezes vão para o café dizer, vem para aqui roubar o trabalho, não sei o quê. É bom que pensem com mais profundidade. Pá, neste exemplo, pessoas como a Romy, como o Maio Coupé, que estão cá há dezenas de anos, que já deram imenso à sociedade portuguesa, e pá, esse tipo de comentários são muito maus, são muito, pá, pessoas muito adormecidas e que não conseguem ver para além do que está mesmo à frente da pontinha do nariz.
Jara bimimira na ne ka kanu mako ariti ne bolola kanu jarabi ne watu file tu babu jamana na betawarila.
Este convite surgiu de um convite que ele me tinha feito, de uma participação que eu fiz num disco, que os ex-combatentes, nos Filhos de Kianda. E pronto, a partir daí conheci mais profundamente o seu trabalho e adoro, simplesmente. Adoro o seu trabalho e acho que ele também em dois temas. Sim, em dois temas que fizemos de Terracota, em que ele participou, que enriqueceu muito as músicas.
É talvez um dos temas mais calmos sim. Dos Terracota, não é? Uhum. Foi mais pela energia dele ou foram vocês que quiseram abrandar um bocado a energia?
Não, eu até acho que tem mais a ver com a minha energia, juntamente com a energia do Paulo, porque o Paulo tem esta vertente de música mais, mais moldada, não é? Mais respirada. Eu também tenho este lado jovem e de festa e de responsabilidade com a mensagem, mas também tenho um lado melódico que ainda não explorei com Terracota. Então nós o que queríamos aqui fazer era experimentar um bocado esse lado, a ver como resultava. Mas acho que ainda será uma coisa para o futuro, não é?
Estas músicas essencialmente têm uma característica diferente de todas as outras, todos os álbuns de Terracota, é que não foram feitas na sala de ensaios com os sete músicos. Foram feitas mais por mim, pela Romy e pelo Nata, num ambiente mais caseiro.
Isto quer um bocado dizer que os Terracota deixaram de ser uma banda de sete elementos para ser um satélite em que há vários planetas a gravitar à volta do...
Mas percebemos que para poder fazer um som mais calmo, porque se reparas nos outros álbuns sempre tentávamos fazer, mas depois estavam lá excesso de instrumentozinhos. Percebemos que para poder fazer esses temas, eles realmente terem ar e a voz poder respirar, era preciso fazê-los noutro contexto, em casa, e foi realmente assim. Foi tipo, olha, Nata, anda cá, vamos aqui experimentar uma coisa, mas sem estar lá o baixista ou o baterista, porque senão aquelas mãozinhas não conseguem parar quietas e começam a tic 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 e às tantas...
exato. Isto depois
e, portanto,
também
uma delas, o Ned Jarabi, posso dizer que foi feita em casa, à noite, eu e a Romy, uma guitarrinha, uma voz, um texto à frente e a coisa muito devagarinho, muito smooth mesmo. E depois até eu e a Romy não queríamos levar a música para a sala de ensaios porque já sabíamos o que ia acontecer.
Também é a única música que fala de amor, de um amor quase desesperado, porque fala de uma situação de um africano, exatamente, tentar a vida na Europa e deixar uma mulher à espera de alguma mudança, não é? E isso nunca se realizou. Então, a história desta música fala disto, não é?
Que era ao fundo o que nós estávamos a falar antes, dos imigrantes que vêm para fazer dinheiro para a família e depois ficam a vida toda cá, nunca mais vêem os filhos, nunca mais vêem a mulher ou nunca chegam a casar com a pessoa. Enfim, histórias que, pá, quando viajam à África, entram em contato.
Soro, me temeré soro, me temeré.
eres oro, me mai eres oro, me temele soro, me mawari soro, me mai eres oro, me temele soro, me mawari soro, me mai eres oro, me temele soro, me mawari soro. Me